Você está ouvindo Café Debug.
Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Café Debug, o seu podcast de tecnologia para não bugar sua cabeça. Meu nome é Jéssica Natang e comigo co-host Wesley Fratini.
Fala, galera. Tudo beleza?
Para vocês que estão escutando esse programa, não esqueçam de compartilhar e avaliar a gente no seu agregador de podcast favorito. Estamos no Instagram, estamos no Twitter, estamos no LinkedIn também. Então, o nosso Discord você pode acessar na página do site do Café, que é o www.cafedebug.com.br. E lá você pode divulgar vagas, pode divulgar eventos, anúncios, ou freelas também, fazer network com o pessoal. É, indicações de episódios também, a gente tem uma aba lá de episódios, então fiquem à vontade, pode chamar a gente lá qualquer hora. E hoje o papo vai ser bem legal, então bora lá para ver qual que é o tema do nosso programa de hoje. Bom, o tema do nosso programa de hoje, a gente vai falar aqui sobre Content Delivery Network, a famosa CDN, e arquitetura distribuída. Conosco, pela primeira vez aqui, participando, o Maurício Antunes, que é o Software Specialist na Globo. Tudo bom, Maurício?
Tudo bem, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bom.
É isso aí, o Maurício trabalha junto com a Laís Lima, então eles estão na parte de CDN, vai explicar pra gente como... vamos desmistificar um pouco esse conceito de CDN, arquitetura distribuída, e contar alguns cases de como funciona, como que... é transmitido essa parte do conteúdo, como que sai do trabalho deles, transmite para o Globoplay, como que as coisas funcionam, né? Como que se comunicam, protocolos, que eu acho que eu nem coloquei aqui na pauta sobre protocolos, né, Maurício? Mas a gente pode conversar um pouco mais sobre isso. Antes de mais nada, para quem não te quer, gostaria de se apresentar, falar o que você faz aí na Globo?
Claro, eu trabalho na Globo há 5 anos, já faz em novembro agora 5 anos. Eu sou Software Specialist lá, é um cargo de liderança na Globo, então eu posso ser um líder técnico também. Eu trabalho num time de vídeo ao vivo, então todos os conteúdos de vídeo ao vivo que passam no Google Play, ou no GE, por exemplo, ou qualquer outra página da Globo, né, são transmitidos com a ajuda do time que eu sou líder, do meu time, né. E é isso, assim, grandes eventos como Copa do Mundo, BBB, Olimpíadas, Oscar, todos esses eventos são transmitidos por essa plataforma que a gente é responsável na Globo.
Legal, a gente tem muitas dúvidas aqui, principalmente sobre essa questão de arquitetura distribuída. Eu sei que o trabalho que vocês fazem assim, na parte da Globo é de extrema importância, porque a gente está falando sobre eventos que vão ser transmitidos, né? E tem toda aquela questão de qualidade, de velocidade, eventos como The Tal, Rock in Rio, Copa do Mundo, como você falou, né? Então, nada pode ser interceptado, tem essa questão de conexão também. E eu queria, antes da gente entrar aqui no papo, já começando sobre o assunto de CDN, o que é o CDN primeiro, eu queria saber de vocês qual que é os desafios que vocês, assim, estão tendo no momento. Putz, eu preciso... O que mais gera, como eu posso dizer, mais conexão, aqueles eventos que, lógico, tem muitos acessos, né? Gostaria que você explicasse um pouquinho isso pra gente, assim, antes da gente já entrar no assunto da pauta.
Claro. Uma das maiores dificuldades de entregar vídeo ao vivo é, com certeza, efeitos de avalanche de pessoas vendo ao mesmo tempo, né? Aquele streaming, né? Ou uma rajada de requests, né? Esse é provavelmente um dos mais desafiantes, assim. Porque quando... Você nunca tá preparado, né? A sua empresa nunca tá preparada, né? Porque alguns eventos, eles são muito difíceis de prever, né? A morte de uma pessoa muito famosa, por exemplo, é meio complexo de prever. Então, o seu site pode ser bombardeado de requests, né? E essa CDN de vídeo, seja ao vivo ou não ao vivo, né, ela pode ser bombardeada de requests de um segundo para o outro, né? Pode mudar muito rapidamente, assim. Então, esse efeito da rajada, ele é complexo, né, de resolver. Talvez seja mais complexo, né? Então, a gente está sempre tentando entender qual é o comportamento das pessoas que acessam, né, o Globoplay e as plataformas que têm vídeo, para tentar entender qual vai ser o momento dessa rajada e tentar se preparar melhor. Tem vezes que é mais difícil do que isso, porque são eventos imprevisíveis. Isso eu acho que é um dos mais complexos que tem.
Perfeito. Agora, eu acho que muitas pessoas que estão vendo esse programa pode ser que já ouviu falar, né, mas não sabe detalhadamente como funciona, né, o conceito. Então, o conceito de uma CDN, Content Delivery Network, não é só apenas distribuir o conteúdo em rede. Eu queria saber, se puder explicar um pouco melhor, né, como que é feito essa transmissão do CDN, como que funciona para as pessoas que estão ouvindo, né? Porque até fica assim, a gente falar CDN, ah, beleza, eu sei que a gente distribuiu o conteúdo, ok. Mas tem a questão geográfica também, os pontos geográficos de onde o usuário está, a latência, né?
Exatamente. Uma CDN, uma rede de entrega de conteúdo, ela não é simplesmente um monte de servidores espalhados, né? Claro que algum dia já foi isso, né? Esse conceito, essa ideia de CDN foi criada pela Akamai, né? E a Akamai é uma das maiores CDNs do mundo hoje, né? E a ideia era, claro, diminuir a latência, né? E aí, mas como diminuir a latência, né? Então, esse contexto geográfico, ele é muito importante, tá? Ele é muito importante. Boas CDNs, CDNs boas de mercado, grandes players, eles não apenas têm servidores no mundo todo, né? Ou em algum nicho específico no qual trabalham, né? Tem CDNs que só atuam em um país específico, tá? Porque aí cada país tem suas dificuldades, né? A internet, ela não é a mesma no mundo todo, né? País de primeiro mundo tem internet melhor. Então, você vai ter CDNs melhores em países de primeiro mundo, né? País de terceiro mundo, você vai ter, né, desafios maiores, porque a internet é mais precária, né? Então, você precisa ter uma resiliência muito maior do que em países de primeiro mundo, tá? Mas uma rede de entrega de conteúdo, né, uma CDN, ela não é só um monte de servidores, tá? Tem muita inteligência por trás de uma CDN, né? Por exemplo, o que acontece se um servidor da CDN cai, né? Você precisa rotear essa pessoa para um outro servidor, né? E ela ter essa experiência boa. Ela não pode saber que você está sendo penalizado por qualquer motivo, e você vai ser trocado de servidor, né? De um segundo para outro, e as coisas param de funcionar, né? Então, coisas como replicação de conteúdo, né, que é uma das coisas que é importante numa CDN, né, é você ter aquela cópia do conteúdo em vários lugares, para que você consiga acessar de vários lugares, né. Roteamento dos requests também, né, uma pessoa fazer um request para sua CDN, né, e rotear para o server mais próximo, né. Não adianta você ter uma CDN que não tem uma inteligência boa de saber que você está numa cidade do interior, e aí você vai conectar no interior do Rio Grande do Sul, por exemplo, onde eu estou aqui, né, no Rio Grande do Sul, e aí conectar no servidor de São Paulo. Você tem que conectar no servidor mais perto de você, né? Seja, pode até ser num estado diferente, mas ele tem que ser mais próximo, né? E também essa rede de entrega de conteúdo, né, ela tem que ser mais próxima do usuário, né? Com certeza tem que ser mais próxima do usuário, porque é isso que vai, é uma das coisas que vai ditar essa latência. É estar mais próximo das pessoas, né? E, claro, outros mecanismos aí como cache, né? Você ter... saber como fazer cache desses arquivos que você vai servir é importante também. São esses tópicos que uma CDN abrange, né?
Uhum, bacana. E, assim, para começar a trabalhar com CDN, o que, que eu preciso saber?
Eu comecei trabalhando com CDN sem saber nada, mas assim, se você quer ser uma pessoa que entende como falar de CDN, né, é importante saber alguns conceitos básicos, por exemplo, TCP IP, entender um pouco de UDP também, né, porque uma CDN pode ser pode ser qualquer protocolo, tá? Pode ser protocolos baseados em UDP, pode ser protocolos baseados em TCP também, tá? Então, entender TCP e IP, no mínimo, é importante, tá? Entender um pouco de geolocalização também, porque isso é importante, né, para uma CDN, né? Porque isso não é só importante para uma CDN, né? Caso você não tenha uma CDN, mas você acessa seu conteúdo num servidor longe, tendo uma CDN não é a diferença aí, né? A CDN vai ajudar. Mas se você tem uma origem, né, de conteúdo muito longe, vai ser ruim também. Então, entender disso é importante, tá? Entender, no geral, como a internet funciona é importante também, né? Como redes, no geral, como eu digito alguma coisa no meu navegador, né? E aquele nome que eu coloco se transforma em IP. Então, entender, por exemplo, de DNS é extremamente importante também, né? Porque essas CDNs, elas têm políticas de DNS bem estranhas, assim, né? Diferente daquele DNS que a gente está acostumado, né? Coloca o CNMzinho lá e é isso no seu site, né? Tem outros tipos de roteamento, por exemplo, também, né? Tem o Border Gateway Protocol, que é um assunto bem avançado, assim, bem complexo, que é importante você saber quando você tá mais é uma pessoa mais habituada com CDNs. Esses são os tópicos, assim, e entender de um web server também, porque no geral CDNs funcionam através de algum ou outro web server, né? Então, saber de Nginx, Apache, isso é importante.
Antes de continuar com esse tópico de skills para saber uma CDN, só uma curiosidade aqui que eu achei interessante, que é já em 2018, tem um artigo que saiu, uma matéria que saiu na UOL, que falando que a Netflix consumia, né, pelo menos naquela época, não sei como está agora, pode ser que seja mais, né, não sei, 40% do tráfego de download dos Estados Unidos. Poxa, 40% é muita coisa, né, para entregar mais de conteúdo para mais de 2 bilhões de assinantes. Então, aí você fala desse ponto de rede, pô, a gente está falando de tráfego, a gente está falando de consumo, a gente está falando de latência, a gente está falando de conexões, né? Então, é um dos pontos que você falou de da pessoa saber a parte de redes, né? Isso eu achei bem bacana. Eu não sei como
Nessa.
que é, se tem dados da Globo também, assim, em quantidade, se é publicado isso, mas eu achei bem legal, assim, essa questão.
A gente tem dados antigos publicados, mas a gente não tem publicado números, não, ultimamente. Talvez políticas da empresa, eu não sei te dizer daí. Né, são números mais internos, assim. Alguns a gente não pode falar mesmo.
Ah, sim. Ah, porque se comparado também é porque a Netflix acaba sendo tipo assim, pega em outros países, não sei como da Globo funciona, se chega a ser só no Brasil, se transforma, mostra o conteúdo também, entrega conteúdo também fora do país, né? Não sei como funcionam essas questões.
A Globo entrega,
Entrega
a
também?
gente entrega via outros CDNs daí. Porque como
Legal.
a gente tem a capilaridade da nossa CDN é toda baseada no Brasil, né? E o que acontece é que quando a gente vai entregar para fora do Brasil, a gente acaba utilizando CDNs pagas, né? A gente paga essa CDN e essa CDN vai ser o primeiro ponto de contato das pessoas que estão assistindo no nosso país, né? Então, Portugal, Estados Unidos, por exemplo, a gente faz acordo com outras CDNs. Então, que é outro desafio, né? Como você integra CDNs é outra coisa muito difícil também. Ainda mais CDNs de vídeo, né? Porque as CDNs que existem, né, elas são para conteúdos totalmente sem estado, assim, né? E às vezes o conteúdo que você precisa de vídeo, né, você precisa implementar formas dinâmicas de consumir o conteúdo, né? Então você precisa até implementar, tem algumas CDNs mais específicas para conteúdo dinâmico que você tem como codificar na CDN, né? Então você tem como fazer códigos lá, né? A Fastly é uma CDN que você consegue fazer isso, né? Eles usam aquela Vanish Configuration Language, que é a configuração de. É a linguagem de configuração de um servidor de cache, né? O Vanish. Então, eles implementaram isso na CDN da Fastly, e aí você pode integrar essa CDN via código mesmo. Bem interessante.
Bacana. Então, assim, por exemplo, no caso da Globoplay, se eu quiser assistir de qualquer outro país, ela vai me entregar uma qualidade como se eu estivesse também aqui no Brasil, ou similar.
Essa é a ideia, assim. A gente está, do mesmo jeito que as pessoas que moram nesse país específico que a gente vai entregar fora do Brasil, essas pessoas também estão sujeitas a problemas que acontecem lá, né? Então, se o link de internet cair, que era o link de internet que tinha entre aquele POP, né, que é o ponto de presença, né, daquela região cair, então, ou tiver degradado, então essa pessoa vai ter essa experiência de degradação, né? Então a gente estamos sujeitos a esses problemas também. Do mesmo jeito que a gente está sujeito aos problemas de CDN no Brasil, né? Mas a ideia é essa, é tentar entregar com a mesma qualidade.
Nossa, eu não sabia disso, interessante. E até me bateu uma curiosidade aqui, por exemplo, eu não sei se isso tem a ver com CDN ou se é configuração, tá? Aí se você souber também. Por exemplo, se eu tiver, quando eu só consigo acessar o conteúdo do Netflix Brasil. Parece que para acessar o conteúdo do Netflix US seria um outro caminho. Eu não sei se isso tem a ver com a CDN. Na Globo, por exemplo, as pessoas que vão assistir o conteúdo Apesar que na Globo vai ser o mesmo conteúdo, né? Não tem essa mudança. Agora já no Netflix muda de região para região. Por exemplo, determinados países não pode ser exibido determinados conteúdos. Então, acaba mudando o tipo de acesso. Isso, não sei se você saberia explicar se é alguma coisa específica do Netflix ou se tem a ver com a questão da CDN também, de acessos.
Então, geralmente, plataformas de vídeo, quando você clica no play do vídeo, é feito um monte de checks para saber se você pode tocar aquele vídeo. Né? E aí, alguns deles vão desde regras de negócio da empresa específica, né? Por exemplo, se você paga, de fato, né, se você é uma pessoa cliente premium, por exemplo, aí você pode assistir aquele vídeo, né? Ou não pode, né? Que nem o Prime faz com vídeos que são de outras empresas, né? Então, você não pode dar play nele porque você não tem as permissões necessárias, né? E aí, a geolocalização também é uma espécie de permissionamento, né? Porque o Netflix provavelmente vê de onde é que ele está vindo esse request, né? De qual IP, né? E aí vai pegar esse IP e vai dizer, puxa, esse IP aqui é do Brasil, né? E esse conteúdo só pode passar nos Estados Unidos, né? Só pode assistir nos Estados Unidos. Então, acaba que você não vai conseguir ver porque existe um bloqueio ali mesmo, né? Não vai nem gerar uma URL de CDN, no caso, né? Vai devolver para você um 403 ou alguma coisa do tipo, né?
Pode crer. Eu até tentei aqui, ó. Ele identifica, quando você falou assim que ele identifica pela localização, ele busca, verificou meu IP, é do Brasil. Aí na própria URL ele já muda como BR, né?
É, isso, exatamente.
Não tem nem como burlar.
Não tem. E, assim, o que às vezes acontece é muita gente tentar usar proxy, né? Usa um proxy, né? Qualquer, né? Só que a não ser que esse proxy tenha um IP que ainda não foi bloqueado pela Netflix, né? E outras plataformas de streaming também façam isso, você não consegue nem por um proxy, tá? Então, se você colocar, tipo, porque IPs de proxy são públicos, tá? Então, se você tentar burlar o sistema, você vai ver que você não consegue, tá? Então,
eu tava pensando jeito aqui, mas não dá, né?
Esses sistemas são inteligentes suficientes para saber quais são os IPs que são de proxy. Então, se você tá vindo por IP de proxy, provavelmente, muitas vezes você não consegue nem assistir, tá? Você não consegue nem gerar uma URL para assistir. Então, não chega nem a ter a CDN no contexto, né? O que tem ainda é alguma API que você pede para tocar o vídeo, né? E aí, é essa API que vai te retornar uma URL da CDN.
Você está ouvindo Café Debug.
Oh, bem legal, Maurício. Agora, voltando àquele ponto lá que o Wesley perguntou sobre hard skills, essas coisas. Porque, assim, eu vejo que uma pessoa que tem experiência com CDN, no seu caso, você facilmente conseguiria trabalhar para um outro stream, por exemplo, Netflix da vida, ou um HBO, e etc. Porque você já conhece aquelas regras, principalmente as regras de negócio, e as regras da parte técnica, né? Então, nesses hard skills que está envolvido, a gente falou sobre redes, que é de extrema importância, saber TCP. Tem até uns outros protocolos, né, que vocês usam, que é mais específicos, que a gente que trabalha na parte da web não tem assim, tanta familiaridade, mas vocês que trabalham na parte de streaming acabam usando mais, que eu até esqueci aqui de colocar na pauta esses tipos de protocolo, não sei se é UDP, uma outra coisa. E as linguagens de programação que vocês utilizam aí, e por quê, né? Pelo que eu sei, vocês usam Lua, Go, você falou dos servidores também, não de proxy, né? Vocês utilizam Nginx também, né? Aí eu queria saber de você um pouco de cada um e por que que vocês usam, se puder explicar aí pra galera que tem curiosidade.
Claro, hard skills são muitos, tá? Porque CDN, no geral, quando você tá criando sua própria CDN, isso quer dizer que você já foi num nível de complexidade bastante alto, tá? A Globo é a segunda empresa que eu trabalho que tem a própria CDN, né? Eu trabalhei numa empresa anterior, a Globo, chamada Asion, e ela é uma empresa de CDN, então foi criada uma CDN do zero, né? De fato, né? E eu participei da criação dessa CDN, né? Fiquei nessa empresa 5 anos. Então, as hard skills que envolvem conhecer seriam boas ter para você lidar com CDN ou construir uma do zero, né? Vai desde entender linguagens boas para você fazer coisas do tipo workers, né? Porque uma CDN tem aquela parte ali do request e response que a gente está vendo, mas por trás da CDN a gente vê muita coisa que é feita com workers, né? Tipo, botar e tirar um IP, né, do balanceamento, né? Para que, caso aquele servidor tenha queimado um SSD ou esteja com algum tipo de problema de rede, né? Então, geralmente isso é feito com workers, então conhecer linguagens como Rust, Go, pode ser importante para criar esse tipo de workers, né? E a gente aqui usa Nginx, né? Não é segredo nenhum, a gente tem palestras de pessoas que trabalham na Globo, até na Nginx com aí, né? No passado, falando sobre casos de uso da Globo na Copa, então conhecer sobre web server bem, né? Como é que funciona um web server, né? Como é que funciona um Nginx, né? Como é que a parada dele funcionar com processos, né? Ter um cache manager, como é que ele funciona o event loop do Nginx, por exemplo, então, né? Como é que funciona cache do Nginx, então isso tudo é importante, né? A gente usa outras linguagens aqui também, você comentou de Lua, é bem importante falar de Lua. Lua é uma linguagem brasileira, não sei se muita gente sabe disso, acho que muita gente deve saber, criada por professores no Rio de Janeiro, é uma linguagem bem interessante, tá? E aí, Lua é muito usado, tá? Muito usado mesmo, assim. Grandes e-commerces na China são baseados em Nginx, né? E a China é um país super populoso, né? Então, muitos e-commerces da China, que tem muito request por segundo, assim, são feitos com Nginx, né? E Lua, tá? E por que usar Lua, né? Porque quando você usa a Lua, você não sai do seu web server. Então, você pode tornar o seu web server mais inteligente. Você não precisa ir numa origin fazer um processamento. Então, você joga toda a carga da rede que você ia ter, de latência, você joga toda ela para o processamento, né? Porque, no geral, o CPU é barato. Então, você consegue processar muito rápido uma requisição direto no web server. Então, se você colocar uma parte da lógica mais complexa ali, mais custosa, né? Mais perto das pessoas que estão vendo seu conteúdo, significa que você vai ter menos tempo de latência de rede no meio do caminho, né? Então, por isso que é importante usar linguagens como Lua, né? Hoje a gente tem aí outros API gateways que são criados exatamente para isso, porque você consegue colocar autorização, você consegue colocar rate limit, né? Throttling direto na parte da borda, né? Em vez de esperar o request ir até o fim para você saber que a pessoa não pode acessar aquele conteúdo mais porque está passando por um rate limit ou não tem algum tipo de permissão, né? Ou de geolocalização ou algum outro tipo de permissão específica, né? Da lógica de negócio.
Mas esses tipos de protocolos que vocês usam, que tipo assim, é muito comum para a parte de live stream, né? Quando você mexe com essa parte de transmissão, né?
Sim, tem protocolos que são bem específicos mesmo, né? Um deles é o RTMP, né? Provavelmente é um dos protocolos mais famosos do mundo, assim. Mesmo a gente sem saber exatamente falar no dia a dia, mas o RTMP vem desde lá do Flash, né? Então, quando a gente assistia vídeos no Flash, né? Então era tudo RTMP, né? O YouTube começou a dar suporte a streaming HTTP há pouco tempo, eu acho. Mas desde a criação do YouTube, das lives do YouTube, sempre foram RTMP, né? Então, RTMP é um protocolo ainda muito usado, né? Amplamente usado. E é um protocolo para streaming de vídeo, né? Se você abrir o OBS e quiser fazer uma live no YouTube, né? Lá nas configurações de streaming, vai te mostrar uma URL HTTP que você vai... RTMP que você vai colocar lá no OBS. Você vai começar a fazer o seu streaming via RTMP. Então, você tanto pode consumir RTMP quanto mandar RTMP para algum lugar. Né, o maior uso é mandar para algum lugar, né? Porque uma das dificuldades do protocolo RTMP é que ele não é cacheado. E hoje a gente sabe que a internet inteira precisa ser o máximo possível cacheado, né? Quanto mais cache, né, menor a latência, porque o conteúdo já está cacheado. Você não precisa fazer nenhum tipo de processamento de rede no meio a mais, a não ser você pegar o conteúdo e baixar ele diretamente.
Bacana. E assim, relacionado a ter conhecimento em uma linguagem específica, o que eu preciso ter de conhecimento hoje também para mexer com o CDN?
Linguagem específica? Se você vai codificar dentro do web server, que é uma coisa que é muito feita com CDN, né? Você precisa conhecer Lua ou JavaScript. Porque o Nginx tem suporte JavaScript, tá? Para você rodar dentro do web server. E tanto o Apache quanto o Nginx tem suporte a Lua. Então, entender o básico de Lua é importante, né? Então, a gente tem aí Lua, né? Acho que Go é uma linguagem muito importante para saber. Muita coisa de CDN é feita com Go. Tem CDNs que rodam com Kubernetes. Então, o Kubernetes é feito em Go. Então, qualquer outra coisa que você vai ver feito sendo com Kubernetes. É feito em Go também, então saber Go eu acho que é extremamente importante para você lidar com CDNs, né? Então, boa parte desses workers que a Globo tem, que a Netflix deve ter, que o Prime deve ter, são sempre construídos com alguma dessas linguagens, né? Ou Go, ou Rust, né? Sempre são construídos com essas linguagens que são mais famosas por ser usadas em projetos que tem rede é o principal tópico, né? Então, Kubernetes, por exemplo, é um, né? Você via aplicação através de algum protocolo, né?
Mas, por exemplo, quando você fala em Go, seria APIs mesmo em Go? Os projetos, assim, uma coisa que eu quero entender. Beleza, o seu time live stream, vocês são responsáveis por enviar a transmissão desse conteúdo para o Globoplay. Tá. Mas antes disso, vamos supor, tem os conteúdos, tem a esteira de conteúdo que é feita toda a gravação das novelas ou filmes, etc. E aí, saiu daí desse conteúdo, desse arquivo, eu não sei se ele é um arquivo completo, um arquivo grande ou em pedaços, quem que envia para vocês, né? Eu não sei como que é essa comunicação, se é API, quem que envia para vocês esse conteúdo, como que chega até vocês? É através de um serviço também? É um outro setor que envia esses conteúdos para vocês e vocês processam para depois distribuir?
Então, no caso da Globo, a gente tem uma central de distribuição de conteúdo. E é essa área específica, né? Que lida com os nossos encoders, tá? Então, a fonte ali do vídeo em si, tá? Ela é de um encoder. O encoder é um hardware, é um servidor, de fato, tá? Que ele tem, geralmente, 4 GPUs, tá? Os nossos, pelo menos, têm 4 GPUs, né? Então, é extremamente caro, né? São milhares de dólares um aí, deve ser, com certeza, uns 20 mil dólares um. Então, a ideia é que esse encoder, ele recebe o dado cru do vídeo, tá? Por exemplo, direto de uma câmera, né? Então, esse vídeo é passado diretamente para esse encoder. E esse encoder ele vai fazer o encoding desse dado cru, né? Que vem de uma espécie de cabo chamado SDI, né? Que ali vai ter o sinal digital passando. Então, ele é um cabo de uma largura física grande, né? Para transportar tanto dado, né? Imagina, transportar um arquivo cru 4K é muito custoso, né? Então, você precisa ter cabos específicos para isso, tá? Então, cabos fazem diferença. Até cabos fazem diferença nessa transmissão. Então, o que acontece é que esse SDI passa para esse encoder, né? Esse hardware, esse encoder tem várias GPUs, então um processamento de vídeo é muito mais rápido que usando CPUs, tá? E aí, esse vídeo vai ser... É como se esse servidor montasse várias qualidades daquele vídeo cru, né? Daí vai ter várias bandas ali daquele vídeo, várias resoluções, né? Vários frame rates também, por causa do FPS do vídeo, tá? E aí a gente faz o que a gente chama de ladder do vídeo, tá? Né? Sempre quando você vai assistir um vídeo, ele tem várias qualidades do vídeo lá, né? Quem nunca colocou no videozinho lá 480p, 720p, né? Botou no HD ou no 4K, né? A gente faz a mesma coisa, tá? E a gente pega esse conteúdo desse encoder e passa para um outro servidor de empacotamento. E é daí para frente, e um pouquinho para trás também, que o meu time ele é responsável, né, pela parte do vídeo. Né? E é desde aí a gente já tem programas em Go. Tá? Dessa parte de empacotamento a gente já tem programas criados em Go. Então conhecer de corrotinas, né, se for falar mais especificamente, o que eu preciso saber do Go para isso, né? Parte de concorrência é importante, porque muitas coisas são feitas ao mesmo tempo ali, né, ou de forma concorrente, né, você pega dados do API e é mais ao mesmo tempo que você responde para uma outra API, um vídeo, e salva um dado no Redis, e também salva um dado no MySQL, então várias coisas são feitas muitas ao mesmo tempo, né, então tem diversas situações ali, né, que acontecem todas concorrentemente.
Você está ouvindo Café Debug.
E hoje, assim, a CDN em si, ela... O que que dá mais trabalho para você entregar um conteúdo ao vivo? Então, por exemplo, eu quero assistir a novela das 9. Ou para você assistir um conteúdo ali que ele já está gravado, uma série, entregar um conteúdo ali de alta qualidade para o usuário?
Eu acho que não tem mais difícil, sinceramente, assim. Ambos têm desafios diferentes, né? Vídeo ao vivo, né? O live streaming, o VOD, tem diferenças assim que tornam igualmente complexos, né? Por exemplo, quando você vai assistir um vídeo VOD, né, você precisa distribuir o seu conteúdo também no storage, tá? Então, o storage precisa ser inteligente, né? Você não pode ter o vídeo, por exemplo, o vídeo da... Tipo, como é que você se prepara para um vídeo antigo, por exemplo? Então, esse é um desafio gigante em VOD, né? Em vídeo sob demanda, né? O vídeo que já está lá, foi gravado, né? Aquela série, né? Porque, por exemplo, como é que você está numa cidade que nunca viu aquele conteúdo, por exemplo? Tá? Ninguém naquela cidade viu aquele episódio daquela novela, tá? Ou aquele episódio daquela série antiga, né? Então, como é que você faz a invalidação de conteúdo antigo também? Por exemplo, esse conteúdo que foi assistido só uma vez, faz sentido ele continuar aqui, nesse servidor? Porque em algum momento, se muitas pessoas assistirem, aquele servidor acaba tendo conteúdo demais cacheado, né? Porque é um balanço, você precisa cachear, mas você não pode deixar para sempre. Então, você tem uma estratégia de invalidação desse cache, é muito complexo, né? Que é uma coisa que live não tem, porque os nossos vídeos, eles são efêmeros. Eles existem agora e daqui a pouco eles não existem mais, né? Então é outro desafio, que é o desafio é um pouco diferente daí. É você saber em qual servidor tá. O VOD, ele vai estar distribuído, né? Mas para fazer o cache, né, desses storage, por exemplo, digamos que você usa um S3 para guardar o seu vídeo, né? Ok, você tem um S3 lá como origem, né? E aí você, ou qualquer outro storage, e aí a sua plataforma que você fez de vídeo agora vai começar a servir num país novo. Ok. Se uma pessoa numa cidade distante começar a assistir aquele vídeo, provavelmente ela vai ser a primeira pessoa que vai fazer caching daquele vídeo. Então, vai ter uma latência maior, por exemplo. Como é que você diminui essa latência para que essa pessoa que vai pegar aquele vídeo lá já pegue cacheado? Então, tem até essas abordagens de, tipo, você cachear o vídeo antes, entender como aquela cidade se comporta, né? Você mandar o vídeo antes daquela pessoa solicitar aquele vídeo, né? Como você esquenta o cache, né? Essa é uma frase muito dita em cache, né? Esquentar o cache é isso, né? Você colocar o conteúdo antes das pessoas que acessam o seu serviço baixarem, porque senão elas vão ter aquela experiência de ficar no vídeo, em vídeo e áudio, é pior ainda, porque você vai ter a experiência de daquilo ficar fazendo buffering, né? Que era aquele circulozinho no play, né?
Nossa, mas aí, tipo, você tá falando... Tá, mas aí eu fiquei com uma dúvida aqui. Você falou que essa questão, tipo, se tem um conteúdo que uma determinada cidade ou estado ainda não acessou, não faz sentido ele estar ali. Tem alguma análise que vocês fazem para saber... Eu acho que deve ter, né? Mas quais cidades e estados estão consumindo mais um conteúdo X, por exemplo, Todas as flores está rodando em todos os estados, todas as cidades. Só que ali já não está rodando tanto mais. Então tem que tirar aquele conteúdo dali. Para vocês fazerem isso, teria que ter uma análise antes para saber onde que desativar ou inativar. Não sei se é o certo que se diz. Vocês têm essa análise que é feita antes para saber quando tirar aquele conteúdo e depois fazer aquela questão, passar aquela questão do cache também?
Sim. E todo servidor que você sobe, né? Você pode ter estratégias aí de colocar o conteúdo que já estava quente naquele servidor, porque se ele estava quente era porque estava sendo muito assistido, tá? Então, quanto mais hits tem aquele... quanto mais requests tem aquele vídeo, quanto mais visualizações, esse é o tipo de conteúdo que você tem que começar a cachear antes, né? Então, aí você se importa menos com o que está sendo visto de vez em quando, né? E se importa mais com o que é trending, né? Mais com o que está sendo mais requisitado, né? Então, geralmente, essas... conteúdos mais famosos, qualquer plataforma de streaming, em algum momento, ou vai ter, ou vai pensar que isso é uma boa ideia, né? E vai aplicar para que você ganhe mais nessas pessoas que assistem mais, né? Porque quanto mais assistida aquela série mais chance você tem de gerar receita com aquilo, né? Ou prender seus usuários na sua plataforma de alguma maneira, né? De uma maneira boa, no caso.
Legal. A questão do cache que você fala é sempre pensando no futuro, né? A utilização dele, né?
Isso, exatamente. Cache é muito importante, sim. Sem cache é impossível de uma plataforma de streaming sobreviver, tá? Porque quanto mais cache você faz, a menor a latência, né? Mais rápido as pessoas vão ver seu conteúdo também e menos gasto, tá? Porque toda vez que você faz requisições da sua CDN, né, para sua origem, a sua origem vai processar mais, e às vezes a sua origem ela está na cloud, ela não é que nem a origem da Globo, que a gente ainda tem o data center, então algumas as nossas aplicações ainda rodam mais perto das pessoas no Brasil, né? É, a cloud não é a resposta para tudo, então todas essas plataformas de streaming de mercado mesmo, elas vão tentar colocar essa responsabilidade de gerência de cluster, de rede, quanto mais sob responsabilidade dela, melhor.
Eu tava até pensando, por ser streaming, eu acho que funciona pro jeito no geral, né? Tipo, a gente tá falando tanto de vídeo, mas não deve mudar muita coisa pra streaming de áudio, né? Spotify, Deezer, deve ser toda a mesma pegada, né? De essa parte de transmissão, né? O que vai mudar, acho que seria o quê? O arquivo no final, né? Não é um vídeo, vai ser um MP3.
É, o formato do arquivo vai mudar, aí o tamanho muda, essas coisas são importantes, tá? Por exemplo, você ter o tamanho mudar, o tamanho importa muito, né? Por exemplo, se você está servindo áudio, tende a ser um pouco menos custoso do que um vídeo em 4K, né? Que vai ter o vídeo e o áudio ainda, né? Então você tem duas coisas aí para o seu browser, para sua TV, né? Para o seu celular baixarem, né? Então, mas aí o desafio de áudio eu conheço bem pouco, tá, de desafio de áudio, mas tem desafios muito interessantes em áudio, né? Você tem uma CDN de áudio, como é que você faz tuning dela a ponto de você não ter nenhum lagging, né? Porque, ou buffering, né? Porque a TV, por exemplo, você conseguir ver a imagem, você tem um feedback rápido de que as coisas não estão funcionando, né? Você tem o círculozinho lá do play bufferizando, né? Fazendo buffering, né? Então você sabe que as coisas pararam. Mas, por exemplo, se essa música parou de tocar do nada, é um pouco mais difícil de ter esse feedback, né? Você não consegue ver que parou, né? Então, são outros desafios, né? Às vezes você precisa ser ainda mais resiliente, né? Na hora de entregar áudio, né?
Sim, é bem, bem complexo fazer essa entrega e também relacionado ao conteúdo, né? A gente precisa pensar em muitas métricas ali para ver qual conteúdo está sendo mais exibido, o que está sendo mais procurado e aí conseguir entregar ali com melhor qualidade e melhor resolução também para o cliente final, né?
Entregar a melhor qualidade sempre, né? Continuar entregando e entregar a melhor qualidade, né? São esses os desafios, né?
Legal. E já entrando na parte de arquitetura distribuída, é totalmente aquilo que você falou, né? Como que vocês distribuem, eu acho que até seria melhor exemplificar, como que vocês conseguem, como que vocês fazem para distribuir toda a arquitetura de vocês desta forma, para que façam com que vocês consigam entregar o conteúdo no seu destino, respeitando todos os protocolos, tudo.
A arquitetura distribuída de a CDN, ela é distribuída, né? Então ela já tem muita essa coisa de ser uma arquitetura distribuída, né? Assim, como é que você entrega essa distribuição também é importante, tá? Essa coisa de geolocalização, né? Que é muito importante, né? A sua CDN, né? Ela precisa ter preparada para entender de onde aquele request está vindo e também entender por onde esse request vai passar. Então, isso aí são duas coisas importantes, né? Primeiro é a parte de geolocalização para entender qual parte daquele local, daquele país, daquele estado, daquela cidade, você vai localizar aquela pessoa para mandar o servidor mais perto dela, né? Então, essa é a primeira parte, tá? Mandar o servidor mais perto. Mas nem sempre o mais perto é o melhor servidor, tá? Porque a internet em si, ela é confiável na maior parte das vezes, assim, tá? Então, como eu disse antes, tem países que são um pouco mais precários com questão de banda, né? Então, essa parte da distribuição, né, de ser distribuído, então, essa parte de você saber qual é o servidor que você vai mandar para a pessoa é extremamente importante também. Não é necessariamente apenas o mais perto, tá? Mas é o mais perto, sem problema, né, que não está recebendo tanto request no momento, então, para o servidor mais livre que você tiver, né? São outros desafios também dessa parte de distribuição do CDN, né? Dela ser distribuída, né? Não é apenas você distribuir ela que as coisas vão funcionar. Você precisa ter uma inteligência para saber qual parte dessa distribuição você entrega. E aí, tudo que é envolto numa CDN, né? Por exemplo, todas as aplicações já são de certa forma distribuídas, né? Até se você vai ter uma CDN de mercado, por exemplo, para vender para outras empresas, a sua CDN tem que estar em regiões diferentes, né? Porque digamos que você serve no Brasil, na Argentina, no Uruguai, por exemplo, serve boa parte da América Latina, por exemplo, né? Você ter regiões diferentes é importante também, tá? Do mesmo jeito que a AWS oferece serviços em regiões diferentes, você pode pagar mais para ter o mesmo serviço em duas partes da cloud dela, em duas regiões, né? Por exemplo, a América do Sul e a América do Norte, né? Então, as CDNs de mercado também oferecem isso, né? Você paga mais para ter disponibilidade em outros países, tá? Então, se por algum motivo, a região Brasil, né? Ou América do Sul, né? Uma parte específica, né? Um ponto de presença específico, né? Um grupo de pontos de presença, você conseguir ter essa distribuição, né? Então, a arquitetura distribuída não é só a aplicação em si, mas é essa coisa mais macro, né? A arquitetura distribuída de zonas, né? Que é muito importante para uma CDN de mercado também.
Legal, porque não fica tão... sei lá, você pensa em arquitetura distribuída, o pessoal pensa que estão aplicações distribuídas, separadas, mas nesse caso específico, em live streaming, a gente está falando de geolocalização, né? Tipo, em servidores diferentes também, tem a questão que envolve essa que você falou, geolocalização, servidores diferentes, como distribuir esse conteúdo, né? E uma coisa que eu estava vendo aqui eu lembro que eu cheguei a usar uma vez o Nginx, mas eu usei ele como proxy reverso, né? Pra poder fazer o proxy reverso lá do site. E eu não sabia que ele era um... Ele também tinha a funcionalidade de cache, né? Até eu tinha visto há muito tempo atrás num artigo da Laís no Medius, ela publicando. E vocês têm o costume de usar o Nginx mais pela essa questão do cache ou para fazer o proxy reverso?
Ambos. Os dois são muito fortes, assim, tá? A gente usa o Nginx desde que começou o streaming na Globo, tá? Ambos são muito usados, assim. Tanto como o proxy reverso, lá de você colocar qual é a origem do seu site, né? Que, por exemplo, se você cria uma aplicação agora e você quer ter seu site atrás de um proxy reverso, né? Então, saber como usar esse proxy reverso é importante, porque tem maneiras diferentes de usar o proxy reverso, tá? Por exemplo, escolhendo um algoritmo de balanceamento diferente, né? Geralmente as pessoas usam só round robin, né? Mas, por exemplo, tem o listcom que você pode usar, né? O servidor que tem menos conexões é o que você vai mandar. Então tem estratégias um pouco mais inteligentes que o round robin, por exemplo, né? Que é simplesmente um algoritmo sequencial, né? Você escolhe o primeiro servidor, depois o segundo, depois o terceiro e volta para o primeiro de novo, por aí vai, né? Então tem outras... saber que tipo de algoritmo você vai usar, né? De balanceamento é importante no Nginx, né? E sobre caching, o Nginx é um servidor muito bom de caching. Então você tem como aplicar políticas de caching que vêm da sua origem, né? Se você quer, você tem um site de estáticos, né? De imagem, você pode configurar headers de cache, né? Cache control, expires, lá na sua app, né? Ou fazer essa lógica toda no Nginx, né? Que é o que as pessoas geralmente fazem, né? A aplicação ela é crua. Ela não tem nenhuma inteligência de cache, né? Então, todo arquivo é sempre vivo, né? E a política de cache é passada para a CDN, tá? Então, você fazer cache da imagem JPG sempre por 5 minutos, né? Então, você acaba colocando isso na CDN, deixando sua aplicação um pouco menos complexa, né? Porque você não vai ficar configurando headers manualmente lá na sua aplicação, né? Então, vai deixar o código um pouco menos... complexo, né? Mais fácil de ler, tá?
Legal. E pelo que você falou aí, então é bem o front acaba sendo mais usado para essa questão do JavaScript diretamente nas aplicações de cache que vocês usam, dos próprios servidores também, né?
É isso. A gente entrega diversos tipos de conteúdo, né? Então eles têm cache, tá? Do mesmo servidor, essa farm de servidores, né, grupo de servidores que a gente tem, a gente entrega JPG para que a gente entrega JPG WebP por causa dos thumbs, né? Quando você vai ver um vídeo no Google Play, tem uma sidebar embaixo do vídeo, né, ao vivo, que você consegue escolher o thumb lá embaixo, né, o ponto da sidebar lá que você escolher, né, o minuto que você quer ver do vídeo, ele vai mostrar um thumb, né? Vai mostrar uma imagem. Então, essa imagem também tem uma política de cache, né? Que a gente coloca no nosso servidor. Os vídeos em si também tem política de cache. Então, o Nginx é um ótimo servidor para você fazer caching também.
Legal, Maurício, legal. Eu achei bem interessante, assim, porque... Ah, em falar um outro ponto aqui já para finalizar, já tá, estamos chegando no final do programa, a Globo tem tem o próprio CDN dela, ela usa como... Ela vende esses serviços também, né, para outras empresas. Seria com um CDN externo também.
Isso, a gente tem... agora é público, né, a gente... Eu não trabalhei nesse projeto, né, eu só dei umas dicas no começo do projeto, porque... Como eu já tinha participado da construção de uma CDN, então eu consegui me envolver no começo do projeto. Mas a Globo tem a sua própria CDN, né? Um projeto aí, desafio gigantesco, porque criar a própria CDN é difícil. E aí vender ela é mais difícil ainda, porque você precisa se adequar a casos de usos diferentes, né? Então,
empresas diferentes, né?
E aí hoje a gente configura a CDN de forma... como deve. Então, essa experiência de desenvolvimento, essa... DX, ela quase não existe, porque a gente vai lá e altera a configuração de um Nginx na mão, né? Mas geralmente, CDs de mercado, você tem um painel bonitinho para você fazer isso, né? Com várias opções e várias coisinhas que vão te dar feedback sobre aquilo. Então, a arquitetura começa a ficar mais complexa, né? Porque você vai cadastrar um certificado na sua CDN, você vai configurar um header de cache, né? E aí, lá por baixo dos panos, lá no background, né, vai ter um worker em Go que vai pegar aquelas informações e vai cadastrar no Nginx. E como é que você faz toda essa gerência de clientes diferentes, né? Um dos desafios de CDN, assim, né, é você conseguir distribuir toda a sua rede entre seus diversos clientes, as diversas pessoas que vão acessar elas, de forma com que uma parte não invalide a outra. Né, porque você vai servir conteúdo de diversas empresas, né, que contratam seu serviço no mesmo servidor. Então, aí é outro desafio extremamente complexo. Né? Como é que você serve uma empresa, né, que paga seu serviço sem derrubar outra empresa? Né? Então...
Ou seja, é o que vocês fazem e mais o que está vindo por fora, que é do cliente. Né? É claro que você não mexe diretamente, porque é esse time da CDN, eles que entram em contato diretamente com vocês, né, para... É como se fosse uma comunicação que vocês fazem entre passar, receber esses conteúdos, mas imagina que é gerenciar todos esses conteúdos, mas de vários clientes, né? Caramba, isso é bem complicado, né? Bem complexo também.
A gente tá aprendendo ainda a trabalhar assim, né? Porque esse time ele foi formado, claro que não do nada, né? Mas para uma área que não tinha essa... Esse produto ainda, né? O produto surgiu bem rápido, né? Então, é uma mudança bem grande de você se acostumar com... Agora temos um time de CDN, né?
Perfeito. Maurício, bom, chegamos no final do nosso programa. Tem alguma coisa que você gostaria de mencionar que acabamos... Não falamos e deixou... passou despercebido aqui para nós? Alguma coisa que você gostaria de pontuar ou divulgar também? Seja projeto, seja vaga, seja... artigos, cursos, né?
Uhum. Eu acho que um pouco sobre arquitetura distribuída, acho que faltou um pouco, né, de falar, mas assim, a Globo ela tem vários desafios, assim, para você servir vídeo e ainda ter as problemáticas de uma CDN, existem muitos softwares até chegar lá, né? Então, você saber, por exemplo, tem desafios muito grandes. Você saber se você coloca o seu software na cloud ou não é um desafio. Tá? Porque você precisa saber quando aquele projeto que você vai fazer, aquela aplicação, aquela API ou aquele work, é melhor ficar mais próximo já da CDN em si ou ficar longe da CDN. Né? Então, quando você vai para a cloud, você tem mais resiliência porque você paga por aquele serviço e tem muita gente olhando para aquilo, né? Muito mais gente do que a Globo tem só olhando para aquela parte, né? Então, essa coisa de saber quando você... Essa expertise de ter que ficar sobre sua responsabilidade é extremamente importante quando você está construindo ou uma CDN ou uma plataforma de vídeo, né? Então, essa parte é muito importante, né? Além do que você, tipo assim, pô, eu vou escolher esse banco de dados aqui que ele é distribuído, esse storage... Também vai ter que ser distribuído. A gente ainda usa entrega via Cassandra de vídeo, né? Que é também um banco de dados distribuído. Então, não é apenas escolher as coisas distribuídas, mas é também saber como distribuir. Às vezes, saber como distribuir é um pouco mais complexo do que apenas escolher o software que você vai usar, que é de forma distribuída, e aí você acaba usando ele apenas como a pessoa usuária, né? Porque quando você tem que saber como distribuir, você está muito mais responsável por aquilo.
Não, bacana, bacana. É muito complexo, né? Tipo, a gente tá... Eu, pelo menos, estou acostumada a desenvolvimento de aplicações web, de repente, começa a programar, às vezes, um pouco mais linguagem de baixo nível, que eu sei que vocês têm projetos aí com linguagens de um pouco mais de baixo nível, né? Para manter. Então, você acaba saindo um pouco da sua zona de conforto e tá mexendo com os desafios maiores, como você falou também do cache, né? Não, bacana, legal, legal.
Eu tenho um repositório, na verdade é uma org no GitHub que chama, tá? Learn Video, learn-video, né? Aprenda vídeo em português. Eu tenho também um projeto que tem umas 300 estrelas no GitHub, eu acho que é o Golinks, que é tipo Rust Links para você aprender Rust, né? Só que com Go. Então você tem um terminal interativo que você vai resolvendo os exercícios e vai aprendendo Go enquanto você conserta programas, né? E aí, se eu puder deixar um recado, aprendam linguagens como Go, Rust é importante, aprendam estruturas e algoritmos também, tá? Estruturas de dados e algoritmos é extremamente importante, você vai ver isso quando construir uma CDN, não propriamente dito você vai ver aquilo com aquele nome, mas você vai ver aquela feature e vai entender qual é a estrutura de dados que está por trás, isso é importante também. Então, esses são os recados que eu tenho, assim.
Bacana, e para vocês que estão ouvindo aí, esse case que a gente está falando, esse tipo de projeto que o Maurício trabalha, além de ser bem desafiador, assim, então para quem tá, assim, vai começar a trabalhar inicialmente com esse tipo de ferramenta, com esses projetos, tem uma evolução, uma evolução extraordinária na carreira, né? Porque você vai pegar projetos super complexos, vai trabalhar, como o Maurício falou, estrutura de dados, redes, vai ter que entender a camada OSI da rede um pouco mais a fundo. Eu acho que é um dos desafios bem bacanas que, sei lá, que te evolui de uma forma muito, cara, muito surpreendente, né?
São tópicos que vão te preparar para outros desafios, né? E outros, até trabalho, se você quiser trocar de empresa. Então, isso é bem legal mesmo.
Então, Maurício, eu quero agradecer a sua participação. Muito obrigada por receber o nosso convite, tá? Compartilhando esse conhecimento, falando do seu trabalho, dos seus projetos, como que vocês fazem essas entregas aí na Globo, o que vocês usam. Eu achei bem legal o case. A Laís já comentou algumas coisas, mas a parte de CDN, que é mais a fundo, um pouco mais complexo também, foi bem bacana desmistificar isso com você. Então, queremos agradecer aqui a sua participação e esteja bem-vindo. As portas estão abertas para voltar, né? Então, qualquer coisa, só dá um toque.
Eu que agradeço, muito obrigado mesmo pelo convite.
E para você que está escutando esse programa, se você gostou, já compartilha com seus amigos aí, para mostrar esse bate-papo para alguém, para os seus amigos poderem ouvir esse bate-papo do Maurício sobre o CDN, que é uma coisa bem bacana. E também, se vocês quiserem fazer conexão com o Maurício aqui, na descrição desse programa você vai achar o LinkedIn dele e o GitHub, né? O GitHub e o Twitter também, para vocês entrarem em contato, ver os projetos que ele está criando. E é isso, Café Debug fica por aqui e até a próxima.
Este programa foi editado por Café Debug.